e hoje o nosso assunto é catarata e glaucoma. Meu entrevistado, oftalmologista Rony Donega, ou Donega, Donega. E você pode participar dessa conversa com o Dr. Donega, você pode mandar sua pergunta, você pode mandar pelo WhatsApp, que é o DDD44-998-77-9550. Dr. Rony, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, obrigado mais uma vez, poder estar aqui com vocês.
Bom, quando a gente fala de catarata e glaucoma, as doenças ligadas aos olhos, as pessoas quase sempre têm uma associação de que existe, né, por parte dessas doenças, algumas confusões, né? Além de ter aquelas confusões entre miopia e estrabismo, né, o que é hipermetropia. A catarata e o glaucoma, eu queria que o senhor definisse um pouquinho para nós as duas doenças, por favor.
Por coincidência, são as duas doenças de maior incidência de cegueira. Catarata é uma cegueira reversível e o glaucoma é uma cegueira irreversível. A catarata seria o quê? É uma opacidade da nossa lente natural, o cristalino. Nós nascemos com o cristalino transparente e com o passar dos anos, por metabolismo, por doenças e pelo envelhecimento, radiações, ela vai se opacificando.
Todo mundo está sujeito a isso?
Todo mundo vai ter catarata um dia.
Todo mundo vai ter.
Isso. Com a idade avançada vai ter. Agora, a sobrevida nossa aumentando, aumenta mais a incidência. O glaucoma é uma alteração a nível de nervo óptico, geralmente associada a aumento de pressão intraocular. Não necessariamente tem que ter pressão intraocular, mas a grande maioria. Aí você perde fibras nervosas, consequentemente perde campo visual.
O olho fica com uma pressão maior, é isso?
A pressão aumenta e você lesa as fibras nervosas.
As consequentemente começam a estourar.
Isso, altera a circulação do nervo óptico. Uhum. E você perdendo essas fibras, você reduz o campo visual. Por isso que o paciente, às vezes, demora muito para perceber, porque vai perder as fibras periféricas primeiro. Quando ele vai notar, o campo visual está bem fechado. Ele já perde a visão lateral.
Oh, que engraçado. Então, quer dizer que a pessoa, às vezes, está com o glaucoma, começa
a... Não sabe
e vai perceber isso tarde demais.
Tarde demais. A visão final do glaucoma, a gente chama visão em tubo. Ele consegue ver como se estivesse olhando por um buraquinho. Ele vê só o centrinho.
A gente pega aqueles tubos, às vezes, que a gente coloca para olhar, e é como se estivesse vendo...
O final seria isso e depois a perda total.
Isso tem a ver... Deixa eu falar um pouquinho do glaucoma, que é uma coisa que impacta mais. Existem condições para se pegar isso? Há pessoas que têm tendência? É uma questão genética ou não?
Não. E nós temos vários fatores, né? Desde genética. Então, quem tem na família alguém com glaucoma, a chance aumenta muito. Então, a gente sempre orienta. No mínimo, uma vez ao ano, tem que estar fazendo o preventivo. Hipermétropes. A hipermetropia é a pessoa que tem um olho um pouco curto. Então, ela vai ter uma tendência a ter um outro tipo de glaucoma também. Outras alterações relacionadas com a própria anatomia do olho favorece o aparecimento de glaucomas. Então, são vários fatores, uma doença multifatorial.
Agora, quando você fala do glaucoma, que existe tanto a questão genética, a herança disso, mas também existe o ambiente, nós temos um ambiente muito insalubre muitas vezes, as pessoas estão expostas muitas vezes a ambientes insalubres. Isso conta muito ou não? Existe uma quantidade de casos de glaucoma que seria, por exemplo, um acidente, algum fato que chegou a levar a esse tipo de lesão?
O meio ambiente não chega a influenciar. Influencia o uso de drogas, de medicações, principalmente as relacionadas com corticoides, que é muito comum você usar colírio de corticoide, às vezes para clarear o olho, errado, mas é comum, corticoides nasais, medicações para... reumatismos,
corticoides nasais que o senhor fala é aqueles
sprays. Você tem os sprays nasais corticoide e vasoconstritores, são diferentes um do outro, mas os corticoides são muito comuns.
Fortes, são mais fortes
e comuns. Uhum. Isso acarreta a formação de glaucoma e catarata também. Então as duas coisas andam juntas às vezes.
Essa associação entre o nariz e os olhos, isso é...
Não relacionado com a proximidade anatômica. É relacionada com a... Porque você, toda a medicação que você usa, até creme de pele, tudo, você é absorção, isso vai para a circulação. E aí ela espalha para o corpo todo. Então, o efeito no olho faz com que haja um aumento da pressão intraocular.
Agora, o glaucoma ele evolui rapidamente ou não?
Um tipo, sim, que é o glaucoma agudo. O glaucoma agudo é uma coisa assim, assustadora. O paciente realmente ele procura o serviço de urgência porque ele não aguenta a dor. O olho fica muito vermelho, a visão cai muito rapidamente. Os níveis pressórios normais giram em torno de 21, 22 milímetros de mercúrio. E num glaucoma agudo, você tem um fechamento dos canais de drenagem, ou a pressão pode ir até 60, 70.
Mas isso pode ser por causa de uma questão genética ou...
Anatômica.
Anatômica.
Anatômica. São os olhinhos mais curtos.
Ah, né? Aí eu queria que você explicasse um pouquinho.
O olho mais apertado. Né? O míope tem um olho grande, um olho mais folgado. Né? O hipermétrico tem um olho mais apertado. Então, esse espaço entre a íris e a córnea, você tem uma tendência maior a bloquear os canais de drenagem do líquido.
Ah, então tem aí a questão da formatação do olho de cada um de nós. Sim. Quando o senhor fala dessa proximidade entre a íris e a córnea...
A córnea, muita gente não sabe, mas a córnea seria como se fosse o vidro do relógio. Tá, ele é transparente, relógio, você vê os ponteiros, isso, o mostrador, tá. Mas você não vê o vidro.
Certo.
A córnea faz essa função.
Quando ele estiver mais perto, vamos supor, da
isso, dos ponteiros. Mais próximo ali, as chances de você fazer um bloqueio dos canais são maiores, né, as chances.
Aí, no caso, a pressão é que leva esse bloqueio.
É porque o líquido intraocular é produzido constantemente.
Certo.
Né? E ele é produzido por trás da íris, faz o movimento para a parte da frente e é drenado pelos canais na periferia.
Aí quando a pressão é muito grande...
Quando você bloqueia esses canais, a produção continua, mas não tem escoamento.
Ah, como se enche, como se fosse bloquear os canais...
Isso. Aí a pressão aumenta absurdamente, né? Aí a dor é insuportável e as lesões de nervo óptico são muito rápidas. Ao 2, 3 dias é o suficiente para lesar muitas fibras.
E é irreversível.
Você tem que atuar rapidamente com medicações, né? E às vezes até com um procedimento cirúrgico o mais rápido possível.
Agora, as pessoas podem prevenir que elas têm isso ou não? Dá para você tentar, sim, falar assim, olha, você sim. tem mais suspeita de ter um glaucoma sim. do que o outro?
Sim, sim. Nesses casos, você até às vezes orienta o paciente a fazer um tratamento com laser, você faz uma perfuraçãozinha na íris para fazer uma comunicação para que não haja esse bloqueio. Uhum. É, então, situações mais que você veja que tem uma chance maior, você até faz uma prevenção.
Ou seja, para não ter aquele tipo de problema.
Isso. E outros casos também, uso de alguns colírios que fazem a pupila fechar, então você diminui a chance de bloqueio dos canais.
Você tem como você intervir, prevenir e não deixar que aconteça. Isso. Agora, a partir do momento que aconteceu...
Aí é tratamento clínico ou cirúrgico, em muitos casos.
Que pode reverter ou não?
Sim, reverte até. Né? Conseguimos reverter, mas às vezes os danos já são irreversíveis. Né?
Ou seja, tem uma consequência.
Sim,
uma
porque
perda
todo dano
parcial.
Né, de sistema nervoso ele é reversível.
Agora, tem recupera. Pessoas que falam assim, ah, o glaucoma deu num olho pode dar no outro também.
Sim. Geralmente tá,
a bilateralidade
está muito junto. Né?
Por que, doutor?
Principalmente a parte anatômica. Né? Os nossos olhos são muito similares, né? A anatomia deles. Né? Drogas. Quando você está usando a droga, ela vai para os dois olhos. Colírio você sempre pinga nos dois olhos. Então, esse fator talvez que influencia mais
que a bilateralidade. Essa possibilidade.
Isso aí.
Agora, a partir do momento que você cria uma prevenção no determinado olho, é importante ficar de olho no outro também.
Sim. Quando você indica um laser de prevenção ali para fazer aquele laser, aquele perfuraçãozinho na íris, você já faz os dois lados ao mesmo tempo.
Né? Como é que as pessoas... A questão da idade, ela influencia muito na questão dos olhos?
Sempre se colocam faixas etárias, né? Então, a partir dos 40, a incidência de glaucoma aumenta muito. Independente de fatores externos, ou de risco, anatômicos, né? Você vai ter um aumento a partir dos 40 anos. Né? Quanto maior a idade do paciente, maior a chance de desenvolver.
E aí, no caso, essa questão de prevenção, desde cedo, ajuda você a ter uma terceira idade melhor.
Com certeza.
Porque a gente percebe assim, quando as pessoas chegam na terceira idade, elas costumam ter problemas... Claro, em mais gerais. Mas como é que uma pessoa pode fazer para prevenir e tentar evitar ter problemas nos olhos com mais idade? Existe aquela coisa, a gente faz exercício, todo mundo fala, vai fazer exercício todo dia que você pode melhorar a sua saúde. Quase a regra de sempre para todo mundo, né?
Na oftalmologia, a prevenção é a consulta. Né? Porque só de olhar você não tem ideia de o que está acontecendo. Então tem os aparelhos específicos, né, para medir a pressão, para ver fundo de olho, para avaliar nervo óptico. Né? Então você vai estar sempre prevenindo. Alguma coisa começa a mudar, você já tem como às vezes diagnosticar e prevenir. Tratar, né, evitar que isso evolua. Né?
Existem pessoas que maltratam os olhos.
Ah, sim, isso.
Vamos pensar que você falou das drogas, tá? Quais são as ações que as pessoas às vezes podem ter em relação aos olhos? Fala do sol, por exemplo. Ah, se você expor muito os olhos ao sol.
Hoje, se nós formos pensar, a incidência de catarata senil, né, que seria a catarata da idade, a gente tem pacientes com 60 e poucos anos que ainda não tem catarata, ou se tem um nível tão baixo que não chega a influenciar a qualidade de visão. Por quê? Nós temos uma prevenção muito grande hoje. Os lentes de óculos com proteção ultravioleta, né? A maioria dos óculos hoje já vem com proteção ultravioleta. Os para-brisas de carros, né? Hoje eles têm uma proteção obrigatória, mínima, né? Então você está sempre protegido, né? Apesar de nós termos um aumento da incidência da radiação, né? Camada de ozônio, todos esses fatores influenciaram muito, né? Mas a prevenção hoje é mais rígida. Então isso aí já faz com que você reduza bastante algumas alterações, degenerações de mácula, de retina, né? Catarata, alterações de córnea, às vezes que pode ser decorrente, câncer de pele, né? No modo geral.
Uhum. Né? Exposição a computador, todo mundo está olhando para o smartphone, está todo mundo olhando para um tablet ou para um computador. Isso chega a afetar os olhos? O senhor tem consequências desse hábito cada vez mais comum?
Na verdade, essas telas mais modernas, elas têm economia de energia, né? E consequentemente, elas têm a emissão de algumas radiações que vão lesar mais a retina, nem tanto a parte de cristalino, mas a retina, né? Então, nós temos, às vezes, uma incidência maior de degenerações relacionadas com o uso de tablets, computadores... mesmo radiação solar também, né?
Estou conversando com o Dr. Rony Donega, que é oftalmologista. Nosso assunto é catarata e glaucoma. E daqui a pouco a gente volta, inclusive, com a participação dos nossos ouvintes. Você pode participar também dessa conversa, mandando sua mensagem pelo WhatsApp, DDD44 99877 9550. Participe do CBN Saúde. Daqui a pouco a gente volta.